Podcast Priorize Você, com Luísa Lopes.
Felicidade é uma escolha. Eu acredito tanto nisso que escrevi esse livro, né? Então, eu não posso mudar o que está me acontecendo. Os fatos lá fora eu não posso mudar, mas eu posso escolher como que eu quero lidar com isso. Na PNL, a gente usa muito esse termo, né? Catar joia. Tirar o aprendizado da experiência. Se eu não estou entendendo o que está acontecendo comigo, melhor não procurar entender, mas em aceitar. Seja o que for que o Criador colocar no palco da nossa vida, a gente contracenar com isso, com a certeza que nós temos um potencial para dar conta. Imagina você sendo contratado lá para a Rede Globo, lá, e te dar um papel difícil na vida, e você vai falar, ai, não consigo. Claro, é como se tivesse o diretor maior de tudo isso que a gente vive, confiando na nossa capacidade. É, tem um pressuposto da PNL que eu gosto muito, eu falo de PNL o tempo todo, que eu amo, né? Que é confiança na competência. Quando a gente entende que todos os recursos que nós precisamos para lidar com qualquer situação na vida, nós já temos. E o que acontece é que às vezes a gente acha que o problema é maior do que a gente. E depois a gente entende que o problema tem a proporção que a sua mente dá. Então eu posso olhar para qualquer situação e entender, peraí, isso está aqui. O que, que eu quero fazer? Vou deixar isso me derrubar ou eu vou olhar para isso? Não, tem um propósito. Nós falamos de propósito, né?
Sim.
Qual a intenção disso estar aqui na minha vida? Porque às vezes a gente toma um soco aí na boca do estômago da alma, né? Você fala, meu Deus, como é que pode? E depois você vai ver, poxa, olha, ter vivido isso acrescentou muito. Eu me sinto uma pessoa muito mais madura, muito mais pronta de lidar com situações. Então tem a ver com essa escolha. E repetindo um pouquinho, às vezes a pessoa vai assim, ah, eu quero ser feliz com fulano, ah, eu quero comprar tal coisa para ser feliz, ah, o dia que eu tiver tal coisa, ah, o dia que eu casar eu vou ser feliz, ah, o dia que eu separar eu vou ser feliz. Então não é muito, não tem a ver muito com as circunstâncias, é algo que é aqui dentro, é o nosso jeito de, eu posso estar experimentando um sentimento de felicidade, como eu experimentei despedindo pela última no leito derradeiro do meu pai. Aquela dor, né, que eu não vou poder mais abraçá-lo, mas aquela felicidade que não morre quem vive na gente. Então é muito jeito de encarar as coisas. Minha mamãe está com Alzheimer já tem um bom tempo, né? E ela era muito alegre, ela era muito amorosa e tem um tempão que ela tá acamada, assim. Só de Alzheimer tem uns 13 anos, mas tem uns 5 anos que ela tá completamente assim. E eu poder olhar para ela, eu sinto saudade da voz dela, daquela movimentação dela na casa e tal. Mas eu me lembro de muita coisa que ela me ensinou. E olha que legal a gente saber que essa vida aqui, ela, né, tem a finitude da vida, mas enquanto eu estou aqui, né, o que, que eu posso aprender com isso? O que, que eu posso fazer sobre isso? E se eu não tenho o que fazer sobre isso, eu aceito de bom coração, eu aceito aqui. Mas mamãe tinha umas tiradas, a gente fala assim em Minas, né? Muito interessante, que ela fala assim, ô, filha, tem gente que tem queda para sofrer, né? Porque ela era muito alegre, uma mulher que, cheia de fé, cantava o dia inteiro. E olha que eu tenho 9 irmãos. E mamãe teve 14 filhos. Sabe, antigamente, que não vingava assim, os meninos? Vou contar com todos eles. E era uma mulher extremamente feliz. Passou dificuldade, imagina numa época, né? A gente dormia em colchão de palha, que não tinha água encanada, que não existia fralda descartável. Imagina! Que tinha que buscar lenha para botar no fogão. E eu tive um exemplo de mulher feliz. Por que, que eu estou falando isso? Porque às vezes também o lar que você viveu, você vai carregando isso dentro de você. Então, quando eu lembro da minha infância, gente, como a gente era feliz. Pobre, que só Deus é que sabe. Mas feliz. Feliz.
Sensacional. Pode prosseguir. Chega
emocionado. Não, você vai fazer, né? Pergunta. Mas não, pode fazer.
Não, é fantástico. Porque isso é que a Lu traz, o Paty, a gente tem conversado até, né? Aquilo até falei, né, em alguns podcasts. Nós aceitamos a felicidade, sorrir, E por que que a gente começa a enxergar as emoções? Por exemplo, quando eu sinto uma raiva, ao invés de entender o que aquela emoção está querendo me dizer, não, eu fico mais raiva. Não, tem que abraçar. É aceitação radical de tudo e autocompaixão com meus alvos.
Sim.
E na vida você vai ter dificuldade. Isso qualquer literatura séria vai te falar. Na Bíblia, na PNL, em qualquer lugar. Ninguém tá falando isso, só que a escolha é sensacional que a Luísa trouxe. Você pode escolher como você vai agir.
Sim.
A autorresponsabilidade, ou aquela, o poder de ação é teu. Então eu posso escolher como eu vou ver. E tem uma... Isso eu aprendi dentro da PNL, tem uma metáfora muito interessante. Duas mulheres olharam pelo mesmo... Mesma janelinha. Sim. E uma... Tinha tudo, rica, entre aspas, né? Tinha família, muito dinheiro e só havia lama, Lu. Uhum. E a outra, como você contou sua história linda, né? Maravilhosa. É, aos olhos de muitos, não tinha nada, mas tinha uma família, enxergava felicidade, e tinha esperança e perspectiva, afeto e fé, e ela viu uma flor. Então, a maneira que eu vou enxergar,
sim,
isso vem da minha percepção, isso vem do Alex. Sim. E não tem como terceirizar isso. E que história linda, né? Fantástico, né? Emocionante.
Tudo se conversa, né? E quando ela traz, assim, no começo... No primeiro minuto eu falei, gente, já é pra ouvir esse minuto aqui durante todos os dias desse ano novo. Todos os problemas, entre muitas aspas, que chegam pra gente. Assim, chegou pra mim, é meu. Deixa eu olhar pra isso. Porque vai me fazer crescer, vai me fazer aprender, vai me fazer evoluir, vai me fazer me perceber, né? Mas chegou.
E é muito interessante a gente se permitir aceitar a nossa vulnerabilidade de ser humano que somos. Né? Isso que o Alex falou também é muito legal, porque assim, nós somos seres emocionais, esse coração que está aí não é de lata, a gente sente as coisas... E não significa assim, ah, tô passando por isso, eu sou infeliz. A tristeza, ela faz parte. Cada emoção que nós experimentamos é como uma visita nessa pousada chamada o nosso corpo. Então, é como um alarme tocando. Né? O Alex falou da raiva. Tem pessoas que enrijecem, trazem muita doença, porque não entende que a raiva é apenas uma emoção que vem falar que algo que você valorizava muito foi desrespeitado pelo outro. E aí eu entendo, oh, essa pessoa não tem os valores que eu tenho. Em vez de falar, aquele canalha desonesto, oh, que interessante, gente, ele não tem, né? Não deve ter tido berço, não teve educação. E eu vou dar todo o poder para ele, para me adoecer, ou eu vou sentir, nossa, que legal, essa pessoa está me ensinando, né? Que até quanto eu posso confiar. Eu já tive situações na minha vida que quase fiz parceria com pessoas erradas. E aí essa pessoa vem, né? Dá aquele, uhum, no interior de mim, fala calote, né? Sei lá como é que é. E aí você tem um prejuizinho desse tamaninho para ter um sinal que vai valer por toda uma vida. Não quero. Eu não quero um sócio que não seja confiável. Que bom que agora eu estou vendo. Em vez de ficar com raiva, isso vai adoecer você, veja como sinalização. Né? E quando a pessoa tem raiva dela, ela cria culpa. E a pior coisa que eu posso fazer, porque a emoção ela ocupa espaço e adoece a gente.
Perfeito.
E a pessoa que carrega uma culpa, ela vai ter... Né, poder, um dia nós vamos falar, uhum, só sobre as doenças e como se aloja, o que, que acontece. Então, aprender, você fez o melhor que pôde naquele momento, considerando os recursos que você tinha. Qual que é o nosso mal que deixa a gente infeliz? A gente pegar a consciência de hoje, a cabeça de hoje. Olhar para aquilo que nós fizemos numa época que a gente não tinha os recursos que tem hoje e começar a censurar. Né? Eu tive uma pessoa uma vez que ela já tinha traído. E aí a culpa é uma coisa tão interessante que é como se você tivesse... com débito com você mesmo. Aí você atrai um monte de prejuízo para sua vida, tudo dá errado, e você ainda fala assim, mas bem feito para mim, por que, que eu fui fazer tal coisa? Olha! E ela vai afundando. Então eu já atendi pontualmente pessoas que começaram a contar tanta coisa que aconteceu de ruim, e eu falei com ela, assim, mas o que, que você fez que você não se perdoou? Aí ela falou, ah, meu marido conversou com você? Eu falei, não. Não precisa. Alguma coisa você está precisando se perdoar. E aí, a partir do momento que eu bloqueio o fluir do amor, tem como eu botar brilho nos olhos, não tem como eu ser feliz. Então, eu, assim, de um jeito simples, é mais ou menos assim, né? Que tem uma taça e nós somos uma fonte infinita de amor, uma fonte infinita de paz. A nossa natureza é divina. O DNA nosso é espiritual. Aí você fica com mágoa, você contamina um pouquinho. Aí você fica chateado, contamina um pouquinho. Aí você fica com raiva de você. E aí, nesse mesmo espaço, é o espaço que teria que ter o amor, a alegria, a compaixão. E fica tudo contaminado. Como a gente falou lá no episódio anterior, não tem como eu criar metas, objetivos, que o terreno fica muito ruim. Né? Então, olha, quando eu aprendo que eu sou um ser, que eu posso deixar fluir o amor, que eu saio um pouquinho do ego e vem para o meu eu. Eu saio da aparência um pouquinho e vem para a minha essência. E é só assim que eu me conecto. E é só assim que eu vou ser feliz. Né? Então, às vezes, a gente vê, nós estamos num momento, gente, muito assim, aberto. Performance tal, eu mesma fiquei desorientada, é funil de venda, é não sei o quê, agora faz isso, ah, mas você conhece o avatar, meu Deus, qual é meu avatar? Você fica, aí quando eu vi, falei assim, peraí, eu já tô no lucro, né? Uma vez aquela sacoleira teve uma ideia e isso virou um negócio de família, isso virou algo que está impactando positivamente muitas vidas. O meu sócio sempre esteve lá em cima, ele vai continuar me orientando. E aí eu relaxei um pouco, sabe? Mas assim, a gente fica, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo para dar certo? Não, você vai ser feliz primeiro. O que é ser feliz? Se aceitar com seu jeito humano de ser, com seu jeito imperfeito de ser. Tem uma frase do Michael Hall. Michael Hall é um grande profissional da PNL. Ele trabalhou diretamente com o Richard Bandler. Tem 45 livros escritos, mas ele também não está muito nas redes sociais aí da vida, não. E eu trouxe ele, o Indesp trouxe ele em Vitória duas vezes. Né? Ele veio diretamente do Colorado e eu aprendi muito com ele. É um psicólogo da cognitivo comportamental. E ele tem uma frase que eu gosto muito. Ele fala assim, eu sou gloriosamente falível. Porque eu sou humano? Ou isso dá um conforto, né? Ou, tipo assim, erra, cara. Errar é humano, pode errar. O ruim é a gente ficar num erro e não aprender com ele. Mas é muito melhor você se arrepender de algo que você fez com uma intenção muito boa de acertar do que você paralisar na vida e não fazer nada. Então, a felicidade é muito uma postura interna. Quando começou, eu pergunto para meus alunos, como é que está a sua taxa de FIB? Como é que está a sua taxa de FIB, Paty? Como é que está?
O que é FIB?
Pois é, como é que está a sua taxa de FIB? Pede eles para escrever aí. De 0 a 5, como é que está a sua taxa de FIB? Diego, como é que está a sua taxa de FIB? Deixa eu ver.
E aí, você sabe o que é o FIB?
Professora.
Felicidade interna bruta.
Olha.
Começou-se uma pesquisa sobre a ciência da felicidade num país asiático desse tamaninho. O nome nem é tão bonito, chama Butão. Lá eles criaram o Ministério da Felicidade. Chegou-se à conclusão que uma pessoa infeliz dá muito prejuízo, dá muita despesa para o Estado, uma pessoa infeliz. Olha que legal. Fantástico. E começou-se a fazer uma pesquisa e eles perceberam que a pessoa feliz não é aquela que tem mais dinheiro. Hoje em dinheiro é uma bênção, não sou contra e gosto. Mas eu não preciso ficar tão focada no ter, ter, ter. Uma pessoa feliz, ela é uma pessoa que tem uma autoestima saudável. Ela tem um propósito, ela tem um significado. Quando Martin Seligman começou com essa coisa da psicologia positiva, e a gente fez pelo menos umas 8 turmas de psicologia positiva dentro do Indesp, e eu falei um pouquinho disso, ele entendeu, ele cansou de trabalhar a psicoterapia tratando de problema, tratando de depressão. Não, precisa ajudar essa pessoa a encontrar suas forças, aumentar sua taxa de FIB, felicidade interna bruta. Eu sou feliz porque eu sou eu e eu sou única. Eu sou feliz porque eu não preciso me comparar com ninguém. E eu vou ocupar o espaço que é meu, no palco da vida. Então, ajudar a pessoa a descobrir suas forças de assinatura. Inclusive, tem um teste só sobre isso. É chamado VIA. As 24 forças. Aí, as suas 7 primeiras definem quem é você. Nós falamos de propósito quando essas forças estão alinhadas. Você está vivendo isso no seu propósito, a sua você entra em flow, a sua vida vai. Né? E uma das minhas forças é o bom humor. Isso me ajuda pra caramba, né? A outra força é a gratidão, né? Então isso tá no meu trabalho. Uma outra força é a vitalidade. Eu sempre gostei de cuidar da minha saúde física, mental, espiritual, né? Eu só não concordei porque eu fiz esse teste com meu marido e a força número um dele é a humildade. Eu não concordo, não, gente. Eu sou muito mais humilde que ele, eu acho. A minha tá lá na 24, a minha humildade. Aí eu fiquei muito duvidando desse teste, sabe?
Sabe por quê, né?
Isso que eu quero dizer, existem ferramentas hoje. Por exemplo, eu faço treinamento em empresas. Eu faço um teste ali, eu vejo quem está quase se deprimindo, quem está começando a dar prejuízo para a empresa, porque quando você não está feliz, você não produz, você não engaja, você fica ranzinza, você faz fofoca. Ou você, sabe, chega um momento que está tirando licença, está estressado.
Sim.
Uma pessoa feliz, ela te dá lucro. É possível desenvolver FIB, é possível desenvolver felicidade. Aprendendo a colocar o foco naquilo que funciona, parar de reclamar, agradecer mais. Então existem assim vários caminhos para a gente ser mais feliz, né? Eu já tenho queda para ser feliz às minhas custas.
Já tenho um deslize, né, para ser feliz.
É porque assim, eu acho que por causa de uma mãe que era muito alegre e tal, o ambiente que eu vivi, uma infância muito livre, né? Quando você é pobre, você tem que inventar seus brinquedos, você tem que brincar, você tem que, né? Eu vivi na roça. Então, eu tenho essa coisa assim, não é qualquer coisa que me derruba. Eu me lembro quando a mamãe estava bem de saúde, mamãe era uma mulher fantástica, assim. Ela é, né? Eu tô falando quando ela estava livre do Alzheimer. E a minha mãe, ela tinha uma vendinha no interior de Minas. Ela tinha uma vendinha, ela tinha horta, ela fazia queijo, ela fazia chup-chup e vendia para os meninos que passavam na vendinha. Ela ajudava na coroação, ela cantava na igreja, a voz dela preenchia tudo. Era uma mulher feliz. E a minha mãe, uma coisa que ela gostava, quando chegava um representante na vendinha, ela pegava foto com aquela filharada toda. Chegava para a pessoa que ela nem conhecia, falava assim, olha, aqui, ou... Aqui em casa todo mundo deu gente. O que é deu gente no interior de Minas? Dá conta da vida. Eu tenho irmão que não estudou, estudou até quinta série. Meu pai era professor, porque ele ficou órfão de pai e mãe muito cedo, e ficou um tempão no seminário, e ficou muito culto, enfim. E a minha mãe e meu pai falaram assim: deu gente. O que é você virar gente? É você contribuir sendo uma pessoa do bem. Se a pessoa é infeliz, ela vai ter pensamentos ruins, ela vai ter sentimentos ruins. Ela corre o risco de não conseguir amar alguém. Ela vai ter uma forte tendência para desenvolver a consciência de vítima. E eu não estou dizendo felicidade o tempo todo, porque isso é patológica, né? Sim, tá, sim. Tudo ótimo, o tempo todo não é sobre isso. Mas
não é o filme Coringa, é outra coisa.
Eu fiz o curso com tal Ben Sarrar. Tal Ben Sarrar é um professor de Harvard que fala de felicidade. Uma das matérias mais procuradas lá em Harvard é sobre felicidade. E tal Ben Sarrar, ele chama a felicidade de bem-estar interno. Você criar um bem-estar onde você se sente feliz de estar na sua companhia, feliz de ser quem você é. E ele contou uma historinha interessante, que que era um pedreiro, né? Que todo dia ele ia, na hora do almoço, pegava a marmitinha dele lá nos Estados Unidos, como mais é, sanduíche, essas coisas. E todo dia ele reclamava daquele sanduíche, né? Poxa vida, de novo isso. Aí o colega dele, ele todo dia reclamava, de novo, mesmo sanduíche e tal, cara. Mas pelo amor de Deus, de novo. Aí o colega dele falou assim, por que você não fala pra sua mulher, pra variar então, fazer um sanduíche diferente? Falei, quem falou que eu tenho mulher, cara? Sou eu que faço. Sou eu que preparo meu sanduíche. E isso faz a gente refletir que nós somos o resultado daquilo que nós damos importância na vida. Importar é trazer de fora para dentro. O que você está digerindo? Pensamento é alimento. Aula 1 de PNL. Linguagem afeta o sistema nervoso. Para eu ser infeliz, Alex falou isso, dá trabalho. Porque você tem que fazer o mesmo pensamento que te joga para baixo, que te deprecia, né? Então, tem lá algumas práticas da felicidade e um deles é o caderninho de bênção. Todo dia você registrar. Eu sou grato por... Muito antes eu estar nesse caminho aí, meus filhos eram pequenininhos ainda, né? Eu tenho 3, a diferença de idade dele é janeiro, fevereiro e março, mas tem 1 ano e 1 mês de diferença. É, eu brincava com eles, terminava o dia e eles tinham que escrever lá um papelzinho atrás da porta. A melhor coisa que me aconteceu hoje foi o que eu estou construindo? Um otimismo aprendido, uma forma de colocar o foco nas coisas boas. Quando a pessoa vai dormir, está pensando em problema, ela nem consegue dormir, ela está na frequência do problema. Mas quando você vai preparando, faz a sua oração, agradece pelo dia, né? Hoje vocês vão pro meu caderninho da gratidão, olha que maravilha.
Ó, também.
Então, é uma atitude interna, sabe? É uma atitude interna. Aí a pessoa fala assim: vou casar para ser feliz. Eu seja feliz, senão nem casamento você arranja.
Então, mas.
Se arrumar, o outro
vai ser infeliz, ela também, né?
É, e aí tem a ver com o próximo módulo nosso aqui, que é que quando você não tá bem, você terceiriza a sua felicidade. Isso. O homem, então, ele é muito prático, né? Se a mulher tá meio triste, tá meio depressiva, eu não consigo fazê-la infeliz. Eu não consigo fazer a minha mulher feliz. Eu já ouvi isso de aluno. Mas fica triste, um cara também não tá conseguindo fazê-la feliz. Porque essa é uma responsabilidade nossa. Então, o que é ser feliz para cada um? É, no mínimo, sentir paz, sentir bem na sua companhia, estar bem consigo mesmo. E aí, uma coisa que ajuda muito é a gente começar a prestar atenção nos pensamentos. A coisa que eu falo, para mim, impacta diretamente o meu sistema nervoso. É o meu jeito de olhar. Né?
A famosa palavra tem poder, né, Lu?
Sim.
É, sensacional. Fala fácil, né, hein? Eu aproveitando aqui, mas vamos aproveitar e agradecer, presentear a...
Heloísa
é linda, hein? Viva, Elo, linda demais. Ó, agradecer a nossa patrocinadora mais uma vez, Loja Balitas, boa, barata, Balitas, parceiríssima aí do Sextou com Terapia, aqui, colocar aqui,
resolver.
Muito obrigado aí, daqui a pouco vem as fotinhas delas, tudo com a roupa, coisa linda. É muito interessante, muito obrigado aí, tá, pro pessoal da Balitas, uma equipe de primeira qualidade, uma equipe abençoada, como a Lu falou. É o seguinte.
Aqui a gente já vai
muito bom.
Né? Que a gratidão e a felicidade
estão,
né? De mãos engraçadas, né?
Certeza.
Quem é grato é feliz, né? É interessante, porque o Stephen Paul Adler, eu estava numa formação, é uma autoridade em trauma, inclusive já derrubou o Fábio, né?
Sim.
Ele falou algo muito interessante na aula, na formação avançada de trauma, quem estava fazendo. Ele falou: nós terapeutas, olha que coisa interessante, que virada de chave que foi para mim. A gente está acostumado a olhar para a morte. A direção é depressão, é um transtorno. Porque, na verdade, a gente tem que olhar aonde tem vida, porque ali tem recurso.
Sim.
Milton Erickson, PNL, ali tem recurso. Ali eu consigo extrair o recurso do paciente. Então, para de olhar onde tem morte e traz ele para a vida. Porque aí você transforma, você consegue ajudar ele a viver uma transformação, passar por um luto, verdadeiramente não só tratar aquela, o transtorno de depressão, como a Lu falou no, podcast passado, não. Você tratar e direcionar ele para o sentido, o propósito da vida dele, para que isso não possa retornar. Porque a chance, e a pesquisa nos mostra, que quem já teve uma depressão, ou um familiar que teve uma depressão, não é determinismo, tá? É ciência, mas é claro que a gente pode... Isso, felicidade é uma escolha, aqui é o tema. Então, a chance de você contrair ou essa depressão voltar é muito maior do que uma pessoa que nunca teve. Então, presta atenção no pensamento, porque lembra que isso vai mudar a sua emoção, sua fisiologia. A pessoa psicossomática fala isso, daqui a pouco seu corpo tá... Quem nunca ficou com o trapézio travado, o pescoço travou, por quê? Não recebe, não acolhe. Toda manhã é um momento especial de você acolher. Peraí, eu respirei, acordei, respirei. Como que eu tô hoje? Peraí, por que eu tô assim? O que está acontecendo? Vamos respirar, vamos meditar, vamos parar eu e o Alex aqui para entender. E vai acontecer. Tem um dia mal, tem um dia bom, mas a gente pode escolher, né, Lu?
Exatamente.
Ou não.
Exatamente.
Paty, pode falar, por favor.
Gente, eu não quero nem falar para poder
então,
não perder
palestra,
nem
a minha noite. Só
a fala dela maravilhosa.
Eu achei interessantíssimo.
Mas
tudo
trazer
que...
essa pulsão de vida, né? Essa
Perfeito.
Pulsão de vida realmente é onde está o nosso foco. E o quanto a gente somatiza, as emoções querem dizer o tempo inteiro, querem conversar com a gente. E a gente vai vendo cada vez mais, somatizando a epigenética também falando, né? Você falou a questão da depressão, Sim. mas a gente vê até das próprias doenças, né? Às vezes Sim. você tem ali uma predisposição, mas algo vai vir despertar aquilo. Algo vai ser um gatilho, né? Que a gente chama, que pode despertar e desenvolver aquela doença ou não. E isso está ligado diretamente aos pensamentos, às emoções, à forma com que a gente olha para a vida.
Uma reflexão que é legal a gente fazer é que a mente, por ela mesma, ela não vai focar o lado positivo. Por quê? Até como uma forma de autoproteção. Então, ladeira abaixo. Se a gente, uma pessoa que ela... Já viu aquela frase? Mente ociosa?
Mente vazia, oficina.
E na realidade não é uma mente vazia, é uma mente sem dono. Você tem uma mente ou ela te tem? Quando eu coloco uma intenção, como o Alex falou, eu acordo de manhã, começo, né, a agradecer, coloco uma intenção. Aconteça o que aconteceu hoje, eu vou olhar para as pessoas com a lente do amor. Vai ter muita coisa no palco da vida, mas se você clareou, a minha intenção hoje é essa, hoje, igual o alcoólatra anônimo, tipo, hoje, só hoje eu não vou reclamar. Só hoje, só hoje. Hoje, apenas hoje, eu vou ver o lado positivo. Né? Eu tô casada, tô com meu marido desde os meus 17 anos. Né? Você imagina uma pessoa que me ama apesar de me conhecer, porque eu tenho um monte de fã que não me conhece, vai morar comigo, não é tão fácil. Né? Então, quando você aprende que você pode gerenciar os pensamentos, que você pode aprender a se auto-perceber, a se auto-observar, é incrível como que você começa a assumir as rédeas da sua vida. Não, por quê, né? Por exemplo, eu tenho um filho que mora nos Estados Unidos. Então você pensa assim, pô, país de terceiro mundo e tal. Lá tem gente que mora dentro daqueles vagões, lá tem gente pedindo esmola. Olha que interessante. Da mesma forma que às vezes você vê uma pessoa que está com muita dificuldade, mas está de cabeça erguida enfrentando, e você vê um jovem deitado na rua, drogado. Por quê? Porque ele aprendeu a lidar com a mente dele, o outro fica à mercê. Com todo respeito, deixa a vida me levar, né? Mas eu posso conduzir o barco da minha vida. E aí tem uma coisa que eu brinco com os alunos, né? Que é para prestar atenção nos três F's.
Essa é nova.
O primeiro aqui comigo. O primeiro é a fala. Mas principalmente a conversa que você tem com você mesmo, que é o nosso diálogo interno. Você é refém do seu diálogo interno. Então você está diante de uma situação, você percebeu, puxa, acabei de falar tal coisa para mim, eu já comecei a me sentir assim. Por exemplo, eu poderia chegar aqui mal-humorada, porque eu vim de Uber e três cancelaram. E eu já tava, né, com vontade de chegar, que mineiro não perde o trem. E aí, quando veio a quarta pessoa, eu falei, gente, é a pessoa certa. A Fernanda, uma mineira que ama dirigir, que vive o propósito dela, que é a pessoa certa. Eu falei, não, Fernanda, que maravilha, você já tá me preparando pro podcast. Então, eu posso olhar de várias formas. Né? Eu olho para mamãe, papai e mamãe eram dois pombinhos felizes, felizes. Tem muitas memórias afetivas de ver os dois lá dançando, tal, aquele radinho velho, eles, aquela alegria. Né? E aí o papai foi embora. Eu falei, que bom que a mamãe nem percebeu. Então eu posso colocar essa conversa comigo mesma, não é Poliana menina, tudo. Não, mas peraí, eu posso. Eu tenho essa lente, eu posso enxergar desse jeito. Né? Recentemente, quase junto com a ida do papai, tem 2 anos que o papai foi embora, o meu companheiro querido, meu amado, meu, o amor da minha vida, ele atraiu um câncer. Né? E esse câncer, ele sofreu muito com isso. Eu também. Por eu ter perdido um irmão de câncer, então o que que acontece? Você já tem uma referência, uma experiência, aí, pô, você tá com isso, tá com câncer. Na primeira semana, eu de noite dormi, será que ele tá vivo? Já morreu? Será que ele. Aí eu percebi, nossa, essa minha fala, esse meu pensamento, esse jeito de eu conversar comigo vai fazer eu morrer primeiro que ele, eu tenho que mudar isso. Deixa eu ver o que que Deus está mostrando. E a gente se uniu tanto, foi tão bacana assim, reacendeu a nossa fé em Deus. Ele, graças a Deus, né? Tá fazendo controle ainda, mas para mim está curado. Né? Então eu tenho que mudar a minha conversa comigo. Eu atendo muito essas pessoas que vão fazer concurso e vestibular. Tem pessoas que desistem de ir porque o inimigo aqui vai falar, não, você não vai conseguir, você não vai dar conta. Então isso é muito sério. A fala que eu tenho comigo mesma, ela pode me contaminar, me adoecer, ou pode me curar. Ah, mas o outro falou, aqui quem manda sou eu, ó. O que eu penso, o que eu sinto é da minha responsabilidade. Lembra do mouse lá, da PNL? Eu assumo o mouse da minha vida. Eu não deixo, fulano falou isso para ele. Ok, obrigado, tal, mas eu prefiro acreditar nisso. Não precisa fazer dessa forma, mas eu posso acreditar nisso. Né? E o outro F é da fisiologia. Né? Cada emoção que nós experimentamos tem uma fisiologia específica.
Eu estou experimentando uma emoção agora, gente.
Eu fiquei emocionada aí. Fiquei
muito emocionada com o relato. Né, Alex, já está acostumado.
Está tudo bem, está tudo bem.
Faz parte, né?
Faz parte.
Com certeza. É interessante como isso vai adultecendo a gente. Né? Então, a minha postura física, ela vai fazer com que a emoção que eu estou experimentando pode mudar ou eu possa acolher. Está tudo bem, eu tenho consciência, eu estou triste, eu vou olhar para baixo. Necessariamente eu vou olhar para baixo. Os olhos fazem parte do cérebro, é como uma flor que desabrocha diretamente do cérebro. Para onde eu olhar, talvez vocês já estudaram EMDR, né, essas coisas. Na PNL tem cura de vários tipos de trauma, fobia, até alergia, um monte de coisa. Mas uma coisa que a gente percebe, quando eu não estou bem, meus olhos ficam fixados. Então eu mudo a minha postura, começo a olhar mais na linha do horizonte para cima, ou tem um pontinho aqui, você começa a olhar para aqui, ó. Só o fato de você olhar para aqui, você cessa o diálogo interno. Quer ver? Coloca os olhos na linha do horizonte e a língua no céu da boca. Eu fico muito preocupado com alguma coisa, você não consegue. Então muda a sua postura, né? Faça os meninos andarem assim, começar a andar assim. Por quê? Porque ao mudar minha postura, eu dou um recado para todas as células do meu corpo. Tá tudo bem. Eu não estou dizendo que você não possa acolher as emoções, mas aqui, resumidamente, é aquilo que eu penso, aquilo que eu falo, a minha fisiologia está na minha responsabilidade. Quantas vezes a pessoa está depressiva? Você conseguiria aprender a jogar vôlei? Como é que você vai conseguir estar depressiva enquanto está olhando para cima, jogando? Eu preciso movimentar meu corpo, né? Então, a postura é muito importante. O aluno mais recente que eu tive no workshop meu, Eu acho que você viu, Lé, fez 101 anos. 101 Sim. anos.
Ai, gente, que coisa linda.
O seu Martinelli de Aracruz. Eu fui convidada para dar um workshop para uma família que tinha 9 irmãos, mas a família toda. E lá estava ele com 101 anos, andando numa elegância e tal. E aí eu falei, vou fazer uma entrevista lá no meu Instagram, você pode ver lá. Vou fazer uma entrevista aqui. Senta aqui, seu Martinelli, me conta, como é que a gente faz para viver tanto tempo? Ele estava com um chapéu, ele não é um chapéu qualquer, não. Um chapéu elegante e tal. Ele tirou o chapéu e falou, primeiro, fé em Deus. Depois, não falar mal de ninguém, nem de você mesmo. Olha que sabedoria.
Fantástico, hein?
E aí, movimentar o corpo. O que, que é isso? Fisiologia. Você vê ele andando e tal, que todo... É, então, a sua postura. Tem gente que fala que tem dificuldade de dormir. Quando você vê, ele dorme na postura uterina. Começa a dormir assim, cara, ó. Coloca o zoinho pra cima e fica lá. Daí a pouco você tá dormindo. Por quê? Porque você muda a fisiologia, muda a mente. E o outro F é de foco. Onde tá seu foco de atenção, tá a sua vida. Tô dando importância pra quê? Onde tá meu foco? Igual dirigir, igual andar de bicicleta. Quando criança, a gente aprendendo a andar de bicicleta. Olha o poste, pá, bate o poste. Você tá olhando pra onde? Então começa a olhar na PNL, a gente chama de estado desejado. E começa a ter... A intenção, a fala que você tem com você, a sua fisiologia e o seu foco está alinhado com o seu propósito. E aí não tem jeito, você vai ser feliz, sinto muito, você veio para se sentir bem, né? E cuidar dessa casa aqui, onde é que onde a gente mora, pronto.
Eu dei aula. Lacrou, lacrou.
Diego já tá ali, chega.
Quem quiser receber um certificado, é só colocar o nome abaixo.
Bota o nome
lá.
Abaixo, o certificado vai chegar na sua casa, entendeu? Porque eu tô aqui, você vê que eu já deixei. Né? Nosso também, claro. Eu tô, já tem alguns, quero mais, quero esse aqui também. Então, olha só, foi, eu acho que. Bru, muito obrigado pela disponibilidade. Dois podcasts seguidos. Que mensagem, 3F. Eu não tenho nem, vou nem falar nada para não atrapalhar.
Isso é By Luiza Lopes. Eu tenho muita coisa que eu inventei para facilitar coisa. O aprendizado.
Ela já viu que é um ser humano muito criativo. Inclusive, o que a Luiza falou está no podcast da Fernanda Souza, que é especialista em fisiologia e isso. Fugiu agora, é uma técnica corporal.
Anatomia emocional, ela trabalha.
Ela falou exatamente sobre a postura. Já pensou que vai na academia, a importância.
Eu então, falo que esse é o método de Desurucubacar.
Aprenda a ver, Diego, não é?
Tirar essa zurucubaca que tá grudada aí, sabe? Olha, pra vida feliz.
Zurucubaco,
eu não vou conseguir falar essa palavra, não, porque eu vou embolar. O Diego tem que cortar o vídeo aqui.
Trava-língua.
É o seguinte: curte, comenta e compartilha. Lu, quer deixar? Faz o seguinte: deixa uma mensagem pra pessoa que tá vendo esse vídeo. Você já deixou muita dica, mas assim, ela quer começar a ser feliz. O que você falaria pra ela?
Primeira coisa, aprenda a se amar, aprenda a se aceitar. Às vezes nós temos uma imagem tão distorcida da gente, e aí é o autoconhecimento que pode te ajudar, né? Eu entrei nesse caminho e é incrível como tudo começa a fluir melhor. Então passa a dar valor às coisas mais simples da sua vida. Quando eu ouço a pessoa falando assim, eu não aguento, minha mãe fala demais. Gente, eu pagaria qualquer preço para ouvir a voz da minha mãe. Então valorize as pessoas, valorize você. Aquilo que às vezes nós estamos dando valor não é tão valioso, porque daqui a um tempo, cara, você pensa, peraí, o que fica de verdade? Quando a pessoa está indo embora desse mundo, o que fica? Então lembrar que essa vida aqui ela é muito passageira. Né? Começa a valorizar as flores do caminho, em vez de parecer que é um trator que vai atropelando tudo. Lembra que você é um ser especial e que na sua mochila de vida tem tudo que você precisa para fazer valer cada minuto da sua vida.
Lu, gratidão mais uma vez, muito obrigado mesmo pela disponibilidade. Não precisa nem falar, né? Curte, compartilha aqui no grupo da família, onde está tendo. Pessoal, você viu que o pessoal está um pouquinho triste, está brigando, mas vai abençoar a vida dos outros. Seja feliz, obrigado.
Eu que pessoa, agradeço.
Mais uma vez, quer te procurar, quer te achar no Instagram aqui, coloca para falar pra gente.
Meu Instagram é luizalopes.pnl e tem do nosso instituto, que é o INDESP. INDESP é S. E lá no podcast você me acha. Eu tenho feito tanta amizade ao redor desse mundo, vocês não têm noção. Tem uma querida lá no Clube Indesp, que é uma comunidade que nós criamos, o nome dela é Michi, ela é lá do Japão. Você, ah, Luísa, todo dia eu vou pro meu trabalho de bicicleta, eu vou junto com você, eu não sei o quê. Então tem vários episódios lá, talvez algum possa nutrir aí seu coração e aumentar sua taxa de FIB, tá? Então é isso, um canal do YouTube, enfim. É, manda um oi para mim, que eu vou te convidar para uma masterclass da comunidade de presente, para que você também possa experimentar um pouquinho desse banquete aí do autoconhecimento, em especial da PNL.
Oh, sensacional, curte o canal Sextou com Terapia, você já viu que a gente conversa com todos, já trouxemos aqui nutricionista, hoje estamos com um ser humano iluminado, humilde, que se propôs a vir aqui, então muito obrigado. Se você quer me encontrar, vou falar primeiro com a Paty, depois ela fala, tá aqui meu endereço, @alexmendes.psi, eu quero fazer terapia, eu quero gerar autoconhecimento, vai estar o endereço de todo mundo, pode procurar, aqui tá tudo validado, pode procurar, a gente atende junto, não tem problema não, tá pessoal? Então é o seguinte, tem meu site, meu telefone aqui abaixo também, pode mandar mensagem. Ah, não tenho condições, manda mensagem, que de repente tem alguma coisa, esses podcasts da Luísa, o nosso, pode te ajudar, pode transformar a tua vida, a gente pode te direcionar para algum caminho que talvez, com certeza, nós iremos te ajudar. Então, tá aqui, Paty, passa seu endereço, alguém quer contratar.
Gente, olha o estado da pessoa,
que eu não tenho vergonha.
Ela quase não chora não, né? Tá tudo
eu
bem,
eu não
cara.
Tenho vergonha. E senhoras e senhores, que aula, que podcast, que maneira de começar o ano. Né? E quando eu choro, a gente sempre fala tanto das emoções, e quando a gente reconhece o amor, quando a gente reconhece a essência, não tem como não se emocionar. Me desculpe, mas eu também não vou pedir desculpa
não
porque
peço,
eu tô chorando.
Não peço desculpa.
Porque é uma aula, assim, é um ensinamento de vida pra gente. O poder da autocompaixão, né? Você falou tantas coisas maravilhosas, assim, que não dá nem pra conseguir falar sobre todas, né? Senão vira uma série. Mas quando a gente fala da autocompaixão, né? Qual é o diálogo interno? Às vezes a gente é tão gentil com as pessoas.
Sim.
E a gente não consegue ser gentil com a gente mesmo. Então, que a gente possa olhar pra nossa vida com gentileza, que a gente possa olhar pra nossa vida com gratidão, que a gente faça essa escolha. Escolher a felicidade, escolher olhar com a lente do amor.